Umbral. O céu está negro, o que assusta os ilustres visitantes do umbral. Olhem, estamos chegando, diz o índio. Nossa, como é feio esse lugar, como fede, diz Nina. Esse é o pior lugar que um ser pode visitar, diz Felipe. Imaginem ficar nele, diz Lucas. É por isso que eu sempre disse, trabalhe hoje para o seu dia seguinte, prepare sempre para a vida futura, diz Rodrigo. Verdade, amigo, se todos compreendessem que ele é eterno e que o amor dele se estende sobre toda a criação, tudo seria mais fácil para todos, diz o índio. Sabe as palavras, amigo índio, diz Sheila. Fiquem de olho no Marques, afinal, ele nunca veio a este lugar, ordena Rodrigo. Pode deixar, Rodrigo, estou calmo, embora assustado, diz Marques. Sim, meu amigo, mas daqui a pouco as coisas vão ficar ainda mais esquisitas por aqui, diz o negro. Vou então ficar perto do senhor, se me permite, diz Marques. Sim, ande ao meu lado, diz o negro, permitindo a aproximação de Marques. O grupo se aproxima do portal de entrada do umbral. O lugar é fedido, escuro, há muito pouca vegetação e é lamacento. O céu do umbral é escuro. O sol tenta se mostrar entre as densas e negras nuvens que são muito baixas, tornando o lugar com uma névoa negra constante. Podem-se ver espíritos perturbados, sem rostos e maltrapilhos, andando de um lado para outro sem compreenderem seus estados. Na pouca vegetação que existe, há espíritos sentados ou mesmo escondidos com medo de si mesmos. A caravana segue lentamente. Todos têm nas mãos um cajado que serve de guia para que possam apalpar o solo em que estão caminhando. O frio é intenso e todos usam um sobretudo fornecido pelo negro. Nina, Sheila e Felipe cobrem a cabeça com o capuz da roupa especialmente preparada para que eles passem despercebidos entre tantos espíritos de baixa vibração. Rodrigo, posso lhe perguntar uma coisa? Diz Marques se aproximando do amigo. Sim, Marques. Esses espíritos, por acaso, não são zumbis? Eu nunca pensei que isso pudesse existir. Parecem zumbis, Marques, mas não são, diz Rodrigo. Por que eles andam assim com dificuldade e os olhos arregalados, como se não compreendessem o que estão fazendo? Esse é o estado de perturbação muito comum nesta região, diz Hernani se aproximando. Mas por que eles estão assim? São assassinos, homicidas, drogados, suicidas. Por isso eles estão assim, diz Rodrigo. Isso é um castigo? Não, Marques. Deus não castiga seus filhos. Então o que é isso? Isso é o estado vibracional do espírito. Eles ficam assim porque ainda não retornaram à sua razão de ser eterno. Ficam vagando entre o consciente e o inconsciente. É um estado que a mente provoca. Mas qual o objetivo de ficarem assim perturbados? Pergunta Lucas aproximando-se. Esse é um estado mental do próprio ser espiritual. Isso é o resultado de muitos pecados, de viverem durante muitas encarnações fazendo o mal e desviando-se das coisas nobres do espírito. Eles provocam esse estado. Fazem isso, primeiramente, pelo medo de encarar a realidade à sua frente, conscientizar-se de que agora já não há mais tempo para a recuperação. Daí provocam essa desorientação mental, projetando a letargia para escaparem do sofrimento. Em segundo lugar, é um estado de abstinência da vida. É como a abstinência da droga. Daí eles ficam assim penando aqui nessas regiões. E não há escapatória para isso? Pergunta Marques. Esses espíritos, na verdade, já estão sendo preparados para o expurgo deste orbe terreno. Para esses, já não há mais escapatória. Entendi. E quando será que serão levados daqui? Acredito que em breve, Marques. Afinal, começa agora o período de regeneração. É, amigos, agora eu entendo que isso é necessário e que chegou o momento e para isso estamos aqui, diz Marques. Sim, é isso mesmo. Mas esses não são os que nós iremos auxiliar neste período de reforma, diz Rodrigo. E você sabe quais e quantos são os que iremos buscar? Sim. Eu e o índio recebemos de Daniel uma relação com os nomes e os lugares onde estes espíritos estão. Que bom! Então não iremos perder muito tempo para realizar nossa tarefa, diz Marques. O tempo para fazer isso é um tempo razoável. Acho que conseguiremos cumprir com tranquilidade, diz Rodrigo. Rodrigo, posso lhe perguntar uma coisa? Pergunta Nina se aproximando. Claro, Nina, pode perguntar. Esse período em que estaremos sobre a Terra, auxiliando no expurgo desses que não mais ficarão aqui? Sim. Corresponde a quanto tempo da Terra, se é que você me entende? Entendo sim o que você quer saber, diz Rodrigo. O planeta Terra já está em regeneração e nós teremos aproximadamente 40 anos para realizar a tarefa. Nossa, é bastante tempo, diz Felipe. Sim, é o tempo suficiente, diz o índio, fazendo um sinal com as mãos para que todos parem. O que foi, índio? Pergunta Rodrigo. Está se aproximando um grupo de espíritos. Vamos nos afastar da estrada e esperar que passem. Venham, escondam-se aqui. O índio indica uma pequena gruta à esquerda da estrada. Todos se escondem atrás de uns troncos de árvore, caídos em meio a galhos e folhagens envelhecidos na entrada da gruta. Todos assistem a uma caravana de aproximadamente 50 espíritos passarem por eles montados em cavalos. O silêncio é precioso nesse momento. Após a caravana passar, o índio se levanta e faz um sinal para todos voltarem ao caminho. Quem eram eles? Pergunta Marques. São como nós e estão em missão aqui no umbral, responde o índio. Então por que nos escondemos deles? Não viemos aqui para encontros, temos um objetivo que é próprio de nossa colônia, diz o negro um pouco irritado. Desculpe, não queria criar problema, diz Marques. Não é isso, Marques. O negro apenas quer nos proteger, só isso, diz Rodrigo. Vamos, senhores, já estamos próximos do nosso primeiro local de contato. Vamos, diz Rodrigo, fazendo um sinal com o braço direito, sinalizando para todos seguirem em frente. Nina se aproxima de Rodrigo e acelera o passo, puxando o amigo pelo braço. O que houve, Nina? Preciso conversar uma coisa com você, Rodrigo, e não quero que ninguém ouça. Mas o que houve? Venha. Nina puxa Rodrigo, adiantando-se à frente do grupo. Você não acha estranho Daniel mandar o Marques descer conosco nessa missão, Rodrigo? Não, não acho, diz Rodrigo. Como não, meu amigo? Preste atenção. Marques é e sempre foi o fiel escudeiro de Daniel. Marques, há algumas centenas de anos, é o responsável por todas as coisas de Daniel. E de repente Daniel permite que ele venha em uma missão de expurgo de espíritos, coisa que ele nunca fez, que nunca participou. Você não acha isso muito estranho? Nina, vocês, meninas, têm sensibilidades que nós, meninos, realmente não percebemos. Se olharmos por este lado, você tem razão. Realmente é muito estranho Marques estar conosco aqui. Olhe você mesmo, olhe para ele. Ele anda curvado, como se quisesse se esconder de todos. Parece que está com muito medo. Veja que sua aura de luz está tensa e quase se apagando com medo desse lugar. Verdade, Nina. Vou ficar mais próximo dele para auxiliá-lo, diz Rodrigo. Mas, Rodrigo, você não respondeu minha pergunta. Você não acha estranho? Insiste Nina. Nina, tudo o que o Daniel faz tem um objetivo. E, sinceramente, começo a achar que o fato dele ter mandado Marques conosco tem um objetivo. Puxa vida, ainda bem que você concordou comigo, diz Nina aliviada. Mas, Nina, preste bem atenção. Se o Daniel tinha alguma coisa em mente e ele não me falou nada, se algo vai acontecer ao Marques, certamente é algo que ele precisa para evoluir ainda mais. Você sabe que para alcançarmos nossa evolução espiritual é necessário o trabalho. Não que o Marques não trabalhe, mas o que ele faz hoje em amor e caridade é muito simples. Isso faz com que ele evolua mais lentamente. E além disso, o Candidiano vem ajudando-o há bastante tempo, e acho mesmo que já está na hora de o Candidiano ser promovido, você não acha? Verdade, Rodrigo, diz Nina. Se Daniel planejou alguma coisa que vai auxiliar na evolução de Marques aqui embaixo, isso eu juro a você que não sei. Mas você não acha estranho? Insiste Nina. Sim, pensando com você, isso é muito estranho mesmo. Pois vou lhe dizer, diga Nina, tem alguma coisa armada por Daniel nessa missão relacionada a Marques? Será? Diz Rodrigo. Minha intuição feminina não falha, Rodrigo, você vai ver. Espero que não seja nada dolorido para ele. Isso ele não merece, diz Rodrigo preocupado. Vai saber o que Daniel armou para ele, diz Nina. É verdade, vai saber. Não comente isso com ninguém, Nina, por favor, diz Rodrigo. A Sheila e o Hernani estão com o mesmo sentimento. Afinal, os dois já foram vítimas das armadilhas evolutivas de Daniel, diz Nina. É, mas vamos manter isso em segredo, pede Rodrigo. Pode deixar, meu amigo, pode deixar, diz Nina. Venha, Nina, vamos nos juntar ao grupo, diz Rodrigo. Vamos sim, diz Nina, acelerando o passo. Após caminharem por horas, finalmente chegam a um vale de aproximadamente 2 quilômetros, onde um grupo de uns 60 índios os aguardam. Ventania e o negro saúdam os amigos. Olá, amigos, diz Ventania. Olá, amigos, estamos prontos para servir a amor e caridade, diz o índio que está à frente do grupo e que parece ser o líder deles. Agradeço seus serviços em prol de nossa colônia, diz Rodrigo, aproximando-se. Rodrigo, nós é que agradecemos a oportunidade evolutiva que Daniel está nos proporcionando. Sim, isso é verdade, diz Ventania. Vocês já prepararam o ambiente? Pergunta Rodrigo. Sim, já está tudo pronto. Só falta você aprovar para terminarmos as muralhas. Pessoal, descansem enquanto vou com Cauiré verificar toda a área preparada por nossos amigos para atender nossas necessidades. Vá, Rodrigo, vamos descansar. Diz Nina, sentando-se num pequeno barranco à sua direita. Venha, Felipe, sente-se aqui, diz Nina. Todos se sentam e descansam enquanto Rodrigo, Ventania e o negro seguem juntos com Cauiré para verificarem o lugar que será usado para a prisão dos espíritos que serão trazidos por eles. Parabéns, Cauiré, o lugar está perfeito, diz Rodrigo. Obrigado, amigo. Veja que criamos esses bambuzais fluídicos que se parecem com uma cerca viva, porém negra. Nós não conseguimos tornar o bambuzal verde, diz Cauiré. Vocês sempre foram guerreiros, e apesar de suas evoluções adiantadas, fazer brotar alguma coisa verde aqui no umbral é impossível, diz Rodrigo. Verdade, diz o negro. Mas de qualquer forma, essa cerca irá impedir que os prisioneiros saiam desse limite imposto por nós. É, e além disso, meus amigos guerreiros que estão conosco nessa missão, ficarão de guarda vigiando para que ninguém saia desse perímetro. Perfeito, diz Rodrigo. Agora precisamos definir quantos irão conosco e por onde vamos começar os trabalhos, diz o índio. Vamos voltar para onde estão todos e lá deliberamos sobre esse assunto, diz Rodrigo. Então vamos, diz Cauiré. Cauiré Imana é um cacique guerreiro muito respeitado entre os índios desencarnados que auxiliam na preservação da ordem no umbral. Lutou ao lado do caboclo Ventania e hoje, juntos, resgatam suas dívidas do passado, servindo à colônia espiritual Amor e Caridade, compreendendo assim a lei de causa e efeito.